As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
O skatepark é para construir. Foi desta forma que o Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, respondeu a Tiago Carrão, vereador do PSD, em torno de um ponto de situação sobre aquela desejada estrutura desportiva. O eleito do PS esclareceu que os serviços municipais analisaram o projeto e pediram uma clarificação sobre alguns detalhes, em especial o escoamento e a iluminação, sendo que quando essas questões estiverem ultrapassadas, então será lançada a empreitada. Têm sido inúmeras as solicitações de praticantes de skate para que a autarquia disponibilize uma alternativa ao parque que existia na conhecida como Estrada da Serra, reivindicação que já chegou mesmo à Assembleia Municipal. Neste ponto de situação ficou então essa garantia de Hugo Cristóvão.
O projeto foi entregue ainda em fevereiro, se não estou em erro, ou primeiros dias de março, mas eu julgo que foi ainda em fevereiro. Nós, portanto, os nossos serviços detectaram algumas situações no projeto que, enfim, apreciaram como, digamos, incorreções, ou não propriamente incorreções, mas aspectos que queriam ver melhorados, nomeadamente na questão da drenagem do espaço, portanto, questões técnicas de especialidade na questão da drenagem, também na parte elétrica, apesar daquilo de ter apenas 3 ou 4 candeeiros, mas na parte elétrica e na questão estrutural dos elementos que o parque leva, portanto, os elementos que depois servem precisamente para os exercícios com o skate. Não é nada de extraordinário, mas eram pequenas questões que se entendeu, ou nossos serviços entenderam que deveriam estar mais claras para que no lançamento da empreitada não haja depois problemas com a empresa que venha a ganhar o concurso ou dar aso a que possa haver erros ou imprecisões, portanto, nessa empreitada. E, portanto, foi pedido para, não é propriamente corrigir, mas aclarar essas situações, como dizia, essa especialidade, e é isso que está, essa especialidade, e, portanto, é isso que está a ser feito. E sim, claro que sim, o skate park é para construir, todos gostaríamos que já tivesse construído, portanto, assim que tenhamos ou entendamos que o projeto está em condições, aliás, ele há de vir aqui a reunião de Câmara, o passo seguinte será, portanto, avançar para o processo de empreitada.
Rádio Web, a primeira a informar.
Apesar de concordar com a necessidade de melhorar a vários níveis os serviços de urbanismo da Câmara de Tomar, o deputado da Assembleia Municipal pelo Bloco de Esquerda, Paulo Mendes, deu conta que a proposta do PSD por serviços de urbanismo mais eficazes, apresentada e depois aprovada, está em contradição com aquilo que foram as posições assumidas pelos vereadores sociais-democratas em reunião do Executivo Municipal, precisamente no ponto da prestação de contas da Câmara. Paulo Mendes deu o exemplo concreto da contratação de pessoal.
Concordando que se deva modernizar a plataforma de instrução de processos para colmatar essa burocracia, já não consigo concordar, ou sequer entender, é que a proposta também passe por, e passo a citar, reforçar em recursos humanos a divisão do urbanismo. Quando o relatório que vamos hoje aqui votar de prestação de contas 2022 diz claramente, e passo novamente a citar, que a despesa com o pessoal sofreu um incremento de 7,5% face a 2021 e que corresponde a 52% da despesa corrente e continua a assumir um nível preocupante que pode desequilibrar a gestão do município, comprometendo a capacidade de honrar os seus compromissos financeiros, como o pagamento e a realização de investimentos, aquilo que o PSD aqui propõe é a contratação de mais funcionários. Ou seja, agravar ainda mais a despesa com o pessoal e desequilibrar ainda mais a gestão do município. Tenho ainda que referir que a minha perplexidade aumenta porque nós tivemos acesso à deliberação de Câmara. E a deliberação de Câmara diz, relativa à prestação de contas do município de Tomar, referente ao ano de 2022, diz que os vereadores do PSD, na sua declaração de voto, justificativa do voto contra, referiram, e passo a citar, a incapacidade para apontar soluções para problemas crónicos que estão bem identificados, nomeadamente no presente relatório, que comprometem o futuro da gestão da autarquia, como o do crescente e futuramente incomportável valor das despesas com o pessoal. E, portanto, temos aqui o PSD no Executivo Municipal a argumentar para votar contra que há realmente despesas com o pessoal que são excessivas e aquilo que estão a propor a seguir é a contratação de mais pessoal.
Rádio Web, a primeira a informar.
O arrebentamento, esta terça-feira, em conduta da barragem do Carril, inundou campos agrícolas e águas com a mesma localidade da Beira dos Pormenores, com o António Fulciano.
Houve registro na tarde desta terça-feira para o arrebentamento da conduta da barragem do Carril no concelho de Tomar, precisamente a conduta principal de abastecimento de água nos campos situados a jusante daquela estrutura. O alerta foi dado por António Vicente, presidente na Junta de São Pedro, que em declarações à ERT dá conta de novo arrebentamento cerca de hora e meia depois dessa mesma conduta ter sido reparada no processo que, recorde-se, se arrastou durante as últimas longas semanas. E, nesta altura, já se confirma que a água inundou algumas propriedades agrícolas e até uma moradia situada na localidade de Bairrada.
Já há algum tempo, todos sabemos, havia corte de água devido a uma rotura na conduta principal. Essa rotura finalmente foi reparada e foi reaberto hoje a água. Para espanto de todos nós, logo de seguida, não rebentou logo, mas passado pouco tempo, uma hora e meia, rebentou logo a seguir. Portanto, neste momento, a conduta principal de abastecimento aos campos, ajusando a barragem, estão sem água porque foi fechada novamente para ser reparada, com prejuízo. Este rebentamento causou prejuízos não só às pessoas que tinham ali horta junto, como também numa das moradias, que a água praticamente entrou na moradia e nas arrecadações, na garagem, adega, portanto, foi inundada com a água que veio, portanto, da barragem, depois do rebentamento. Isto foi precisamente, digamos, a escassos metros da última rotura. Não foi muito longe, foi a escassos metros da última rotura, portanto, na região da Bairrada.
Para além destes estragos, que certamente ainda se irá aqui avaliar qual a dimensão dos mesmos, há também aqui agora mais um período sem água.
Sim, o que é muito complicado, porque está precisamente na fase em que quer as hortas particulares, as pessoas que fazem a sua hortinha, quer as culturas do milho, que vão começar a precisar de água, e não vem lá água, são culturas perdidas. Vai ser um prejuízo enormíssimo, uma coisa incalculável. Agora as entidades já tiveram conhecimento, tiveram aqui no local, penso que vão fazer tudo para que rapidamente seja reposta a situação de abastecimento de água, porque se assim não for, vai ser muito, muito, muito problemático para os agricultores aqui da zona.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Jardim do Mochão em Tomar volta a receber no próximo sábado, 6 de maio, a partir das 12h30, mais uma edição do Congresso da Sopa, iniciativa pioneira na consagração deste prato como destino gastronómico em Portugal. Regressa assim este ano com 42 variedades de sopa, da responsabilidade de 27 entidades participantes, entre restaurantes, associações e o Pingo Doce, patrocinador do evento. Como sempre acontece, haverá sabores para todos os gostos, desde os clássicos, como a canja, a sopa da pedra ou ainda a sopa de peixe, até propostas mais arrojadas e originais, entre as quais uma sopa medieval de ortiga, capuchino de cogumelos, sopa de lentilhas e gengibre, assim como uma sopa de caranguejo, entre outras. A acompanharem as sopas vão estar também 4 produtores de vinhos do concelho: Adega Casal Martins, Casa Agrícola Solar dos Luendros, Quinta Casal das Freiras e Herdade dos Templários. Como habitualmente, parte das receitas reverte para o CIR, Centro de Integração e de Reabilitação de Tomar. Os bilhetes gerais custam 5 euros, sendo de 2 euros para as crianças, dos 6 aos 12 anos de idade, e de 12 euros para famílias, 2 adultos e 2 crianças. Quem necessitar de kit, copo, tigela, colher e guardanapo, pagará mais 3,5 euros, mas pode poupar este valor se os trouxer de casa. Os bilhetes já estão à venda no posto de turismo Tomar e no CIR, podendo também ser adquiridos no próprio dia nas bilheteiras junto ao local. O evento é uma organização do município de Tomar com apoio do Pingo Doce e da Delta e parceria com o CIR.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nesta sexta-feira e sábado, 5 e 6 de maio, vai realizar-se a 13ª edição do Festival Literário Bibliotecando em Tomar, tendo como presidente da Comissão de Honra o professor Dr. Guilherme de Oliveira Martins. O evento conta com as parcerias do Agrupamento de Escolas Templários, Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria, Câmara Municipal de Tomar, Centro de Formação Os Templários, Rede de Bibliotecas Escolares Instituto Politécnico de Tomar e também o Centro Nacional de Cultura. O Bibliotecando em Tomar constitui-se como um espaço de reflexão e de construção de entendimento numa iniciativa onde marcam presença um conjunto vasto de ilustres oradores. Este ano será homenageado o escritor Mário Cláudio, autor de uma vasta e premiada obra que será analisada e interpretada por especialistas e leitores. Os debates deste ano organizam-se em torno do tema central, Margem e Caminho, Leituras da Fronteira. Refletirá acerca dos modos de construção dos discursos e das estéticas de representação de margem, tomando o termo nas suas múltiplas acepções, tanto enquanto espaço de exclusão e de transgressão como de liberdade e de criatividade, é o objetivo central do Bibliotecando.
Rádio Web, a primeira a informar.
Projetada a utilização do edifício do Palácio Alvim em Tomar para a instalação de um ninho de empresas, voltou a ser abordada na recente reunião do Executivo Municipal. O vereador do PSD, Tiago Carrão, questionou a maioria PS sobre o atual estado do processo, lembrando que ao longo do tempo foram pensadas utilizações diversas para aquele espaço que nunca foram concretizadas.
Para o Palácio Alvim, na altura, o vereador Hugo Estóvão falava sobre a possibilidade ou a intenção da implementação do tal ninho de empresas ou incubadora de empresas, perceber se isso se mantém e se mantém o que é que tem sido feito, se não se mantém, o que é então agora a atual intenção, tendo em conta, e a pergunta é legítima, tendo em conta que ao longo dos últimos anos foi alterando com bastante frequência aquilo que era a vossa ideia para este edifício.
Na resposta à questão, o vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, esclareceu que o município tem estado a escudar o mercado, havendo nesta fase já empresas, assim como entidades interessadas.
Nós temos feito aqui um processo de escutação do mercado para tentar perceber, nomeadamente por parte de empresas, qual seria o interesse em assumir um projeto deste, sendo certo que para avançar haverá sempre um procedimento, mas não queremos avançar para um procedimento sem perceber se há vontade por parte do mercado. Devo-vos dizer que neste momento temos duas empresas eventualmente interessadas e uma terceira, chamemos-lhe entidade, que não é propriamente uma empresa, que nesta lógica, portanto, de explorar, portanto, um tal ninho de empresas / espaço de coworking. Uma das empresas até apontou a possibilidade de algo que nós também chegámos a considerar, precisamente no processo em que, há cerca de 2 anos atrás, avaliámos com o Politécnico a questão de fazer ali um 2 em 1, portanto, ter uma parte de residências, porque o edifício de facto é muito grande, uma parte de residência de estudantes e uma parte de coworking. Há uma empresa que via mais até essa possibilidade, como interessante, desde logo sabendo que o projeto que o Politécnico está a desenvolver e que depois, portanto, optou por esse ao invés do Alvim, não é? Do seu próprio edifício, portanto, está a desenvolver, não vai colmatar todas as necessidades de camas que existem para estudantes, e portanto é isso que temos feito. Primeiro, antes de preparar um caderno de encargos, antes de preparar um processo, perceber no fundo do mercado que interesse é que existia, que disponibilidades. Obviamente queremos o mais possível não só lançar um procedimento que seja eficaz, não é? e que depois não fique deserto. E portanto estamos nesta fase, espero que seja possível em breve avançarmos de facto para esse procedimento.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara, tomar pela voz da Presidenta Anabela Freitas, assegurou que irá pressionar o Instituto de Registros e do Notariado e tentar obter mais explicações sobre o atual momento da Conservatória do Registro Civil na Ventina, que, como a EFSA adiantou em tempo oportuno, tem estado no limite em termos de resposta às solicitações. Não se confirma o risco de Tomar perder a formalização de casamentos, é certo, mas a atual situação obriga à deslocação da Conservadora do Registro Civil de Vila Nova da Barquinha, uma vez que a profissional colocada em Tomar está em processo de reforma, não havendo ainda qualquer indicação quanto a uma eventual substituição. Depois, então, de questionada por Tiago Carrão, vereador do PSD, Anabela Freitas deu conta de que a Câmara tem pouca capacidade de intervenção nesta matéria, mas assegurou assim que serão pedidas explicações ao IRN.
Esta é uma situação que já ocorre, eu diria, há mais de um ano, estas dificuldades no registro civil. Que se tem agravado agora nos últimos meses, mas é algo infelizmente recorrente. Mas já vê uma coisa, aquilo que é a capacidade de atuação da Câmara nesta matéria é pouca. E, portanto, aquilo que vamos fazer, que não fizemos ainda, é eventualmente pressionar o IRN, mas pronto, é aquilo que podemos fazer. Não podemos lá colocar trabalhadores, não podemos... Pronto, é a única coisa que podemos fazer.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estão disponíveis para consulta no site do município da Sertão os mapas que identificam os terrenos em situação de incumprimento localizados no concelho no que se refere à gestão de combustíveis. Os mapas podem também ser consultados nas juntas e uniões de freguesia do concelho da Sertão. Os proprietários dos referidos terrenos são obrigados a efetuar a gestão de combustível nos 100 metros em redor dos aglomerados populacionais e nos 50 metros em redor das habitações isoladas ou em espaço rural. A consulta dos mapas de terrenos em incumprimento não dispensa a consulta dos mapas respeitantes às faixas de gestão do combustível referentes à gestão de combustível de edificações isoladas e aglomerados populacionais, também disponíveis no site do município da Sertã. Durante o mês de maio, a GNR verificará no terreno se a gestão de combustível foi efetuada quer nos locais identificados nos mapas, quer nos demais locais que não cumpram os critérios. Caso se verifique incumprimento, será levantada uma auto de contraordenação com a respectiva coima, sendo dado conhecimento ao município da Sertã, que notificará o proprietário do prazo de 10 dias para efetuar o trabalho.
Rádio Web, a primeira a informar.
A NERSAN, Associação Empresarial da Região de Santarém, vai organizar de 23 a 25 de junho, com o apoio do município, a Feira Empresarial de Mação. O certame já tem inscrições abertas para expositores, com o objetivo de divulgar o tecido empresarial de abrangência do núcleo NERSAN dos concelhos de Abrantes, Constância, Mação e Sardual. A NERSAN realiza, de 23 a 25 de junho, a Feira Empresarial do Concelho de Mação, direcionada a sócios e não sócios da associação. Para além da exposição de empresas e zona de restauração, o programa da Feira Empresarial conta ainda com a dinamização de seminários, eventos culturais e desportivos e espetáculos musicais ao longo dos 3 dias de duração do certame. A Feira Empresarial de Mação inaugura dia 23 de junho, às 17 horas, decorrendo até às 22 horas do dia 25 de junho. O certame, que se realiza nos moldes das anteriores feiras já realizadas em Abrantes e Constância, tem lugar no Largo da Feira, em Mação. As empresas dos concelhos de Abrantes, Constância, Mação e Sardual, interessadas em participar, podem inscrever-se ou solicitar mais informações junto do núcleo da NERSAN dos concelhos de Abrantes, Constância, Mação e Sardual. As inscrições decorrem até 15 de maio.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
Há poucos dias comemoramos o 25 de Abril de 1974. A Revolução pôs fim a mais de 40 anos de ditadura e deu início ao regime democrático. É consensual a importância que a Revolução dos Cravos teve na sociedade portuguesa e no modo de vida que temos hoje em dia. Mas o período imediatamente após a Revolução, o chamado processo revolucionário em curso, PREC, ainda permanece um pouco obscuro. Principalmente para a minha geração e para as mais jovens, este tempo da nossa história recente é algo desconhecido e por vezes nota-se algum constrangimento em debater este tema, principalmente por setores ligados à esquerda e extrema-esquerda. No ano de 1975, principalmente entre 11 de março e 25 de novembro, foi um período extremamente conturbado na sociedade portuguesa, marcado por uma vaga de ocupações de empresas e propriedades, levando a nacionalizações em vários setores da economia, desde a banca, seguros, indústria, levou ainda à reforma agrária, que tinha como slogan a terra a quem trabalha, e que se mostrou ruinosa para a agricultura portuguesa. Essas medidas fizeram fazer sentir as suas ondas de choque durante décadas e contribuíram para o subdesenvolvimento do país. Só na década de 90 do século passado, a situação começou a ser revertida, com uma série de privatizações a ser então iniciada. Só com a Operação Militar de 25 de novembro de 75 ficou garantida a verdadeira democracia em Portugal. Terminando assim o intento da extrema-esquerda e do PCP em levar o país rumo ao socialismo, com o alto patrocínio da União Soviética. A vitória dos chamados moderados, que congregavam os militares e forças políticas à direita do PCP, incluindo o PS de Mário Soares e o PST de Sá Carneiro, foi concretizada através de um plano gizado por Ramalho e Anos, então mandatado para essa missão pelo chamado Grupo dos Nove. O êxito desse plano foi decisivo para que se tivessem evitado tentativas de golpe por parte das facções mais radicais da esquerda militar, formada em torno do PCP, e dos militares revolucionários, liderados por Otelo Saraiva de Carvalho. Esta parte da história, que a minha geração e gerações que sucederam, querem que se conte com verdade, de forma justa e clara, para que realmente possamos entender a história de Portugal no final do século XX. É no mínimo estranho que a esquerda, a extrema esquerda portuguesa, adote o 25 de Abril como sua bandeira, quando foram eles próprios que quiseram destruir imediatamente a seguir. Posso estar a ser injusto naquilo que acabei de referir. Desmintam, por favor.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.